Bom dia, Liber, graça e paz, nesse domingo, nessa manhã, onde estamos aqui reunidos em torno de Jesus, para celebrar, para cultuar, para adorá-lo, para pedir perdão pelos nossos pecados, em contrição, para juntos erguermos ao Senhor um altar de adoração. Eu quero, nesse momento, te convidar a ler a Bíblia comigo, a Bíblia Sagrada, no capítulo de João. O Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler do verso 12 ao verso 19. Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo 12, dos versículos 12 ao versículo 19. Que diz o seguinte: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Quero te convidar a orar nesse momento comigo. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã juntos, reunidos no teu nome. Ó Pai, nós queremos, Senhor, prestar um culto ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem falado ao nosso coração neste culto. Através dos cânticos, através, Senhor, do momento dos avisos, através de cada mensagem, cada palavra, cada nota que ecoou aqui, Senhor, nessa manhã. Nós já temos sido ministrados pelo teu Espírito. E queremos te pedir, Senhor, que a tua palavra ministre os nossos corações nesse momento, Senhor. Estamos precisando ouvir a tua voz, Pai. Precisamos ouvir a tua voz nesse momento, Senhor, nesses dias. Que o Senhor possa falar e que o Senhor possa nos transformar pelo teu falar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Essa semana foi uma semana difícil. Foi uma semana dura. Os tempos que nós temos vivido são tempos difíceis, e essa semana em especial foi muito dura. Começando na semana passada, no primeiro dia da semana passada, no domingo, com o falecimento da minha avó, da vovó Nádia, e eu queria aqui agradecer à Igreja Batista da Liberdade, eu queria agradecer às inúmeras mensagens de conforto, às ligações, às palavras de consolo que realmente vieram no domingo passado e no decorrer da semana, para acalmar o nosso coração. Perder alguém nesse tempo de pandemia não é fácil, não é fácil. Se você já teve essa experiência, se você vivenciou essa experiência desse último ano, você sabe que não é fácil. Nem o luto nós podemos viver direito. Foi uma semana difícil porque nós alcançamos nessa semana 300 mil mortos registrados no Brasil pela Covid. Um número altíssimo, um número que nós não imaginávamos e que vem para ferir o nosso coração, que vem para nos deixar tristes, abatidos. Foi uma semana difícil, porque essa semana eu recebi a notícia de que um amigo pastor, que serviu junto comigo na época que eu estive em Curitiba, da minha idade, por volta da minha idade, ele faleceu, depois de lutar 10 anos com a depressão. Ele deu fim à sua vida essa semana, deixando a sua esposa, deixando filhos pequenos. Uma tragédia. Essa semana foi triste porque diariamente chegavam notícias de falecimento de pessoas próximas. E não era notícia que chegava pela televisão, não. Não era notícia que chegava pela rádio, pela internet. Eram notícias que chegavam de pessoas conhecidas, pessoas próximas. Os números, eles estão se tornando pessoas próximas. Estão se tornando pessoas que nós conhecemos. E diante de uma semana tão triste, diante de um tempo tão difícil, nós chegamos nesse domingo, que nós dizemos que é o domingo da tradição cristã, né? Nós dizemos que é o domingo de Ramos. É o domingo de Ramos porque, nesse domingo, esse domingo anterior à Páscoa, foi o domingo em que Jesus entrou em Jerusalém. Foi o domingo em que ele foi aclamado pela multidão. Onde a multidão gritava, Hosana, salva-nos Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A época de Jesus também não era uma época fácil. Eram dias difíceis. Principalmente para a população mais vulnerável. Principalmente para os pobres, para os marginalizados. Era uma época difícil, onde um império oprimia uma sociedade. Onde havia muita desigualdade, muita pobreza, muita miserabilidade. Mas naqueles dias, assim como nos nossos dias, o povo, a população, a sociedade ansiava por salvação. Se há algo certo nos nossos dias, é que a população do nosso país anseia por salvação. E a população daquela época ansiava por salvação. Até que no domingo, um domingo anterior à Páscoa, entra pela cidade Jesus, o rei. O rei entra pelas portas da cidade de Jerusalém. E ele ali é aclamado. Ali há uma multidão que começa a colocar nos seus pés os seus mantos. Ramos de palmeiras, ramos de árvores são colocados ao chão. E eles gritam, salva-nos Senhor. Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Citando o Salmo 118. Uma população que ansiava por um rei, que ansiava por salvação, que não aguentava mais ser oprimida, que não aguentava mais as crises, as tristezas, as mortes dos vulneráveis, uma população empobrecida, que necessitava de um rei, via entrando na sua cidade um rei, e aquele rei é um rei de paz. É interessante que naquela época, se um rei entrasse numa cidade, montado a cavalo, ele claramente estava dizendo que ele veio para guerrear. Ele veio para tomar a cidade. Ele veio para guerra. Agora, um rei que vinha montado do jumentinho é um rei que vinha em nome da paz. É um rei que vinha promover a paz. Ele vinha pela paz e não pela guerra. O rei Jesus, ele entra em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, porque ali ele quer estabelecer a paz. Em outras palavras, o que aquele jumentinho simboliza é que aquele rei, ele vem para promover a paz, ele é o rei da paz, ele é o promotor da paz. Para uma população, para uma sociedade que vivia tempos difíceis, eis que surge um rei de paz. Um rei que eles já tinham ouvido falar dos milagres que ele vinha realizando pela periferia da Galileia. Um rei que, há poucos dias atrás, havia ressuscitado o seu amigo Lázaro na comunidade de Betânia. Esse rei que já estava se tornando famoso pelos seus feitos que realizava na periferia. Ele é aclamado pela multidão. Uma multidão carente de esperança. Uma multidão sofrida, uma multidão que precisava enxergar um ponto de esperança e enxerga nesse rei que entra na cidade montado num jumentinho. Mas é interessante a gente entender o contexto desse momento da vida de Jesus. Como eu disse há alguns dias atrás, na sua Bíblia, exatamente um capítulo atrás, no capítulo 11, Jesus tem a experiência da morte de Lázaro. É algo que toca Jesus profundamente, porque Lázaro fazia parte dos afetos de Jesus. Lázaro era alguém que estava próximo a Jesus, era amigo, era alguém dos vínculos de Jesus, dos vínculos mais profundos, a tal ponto de Jesus chorar no seu sepultamento. Mas quando Jesus chega, as irmãs dele estavam muito tristes, mas Jesus fala, não fiquem tristes assim. Ele está apenas dormindo. E ali Jesus opera um milagre. Depois de 4 dias, morto, sepultado, Lázaro sai da sepultura e ressuscita. Aquilo causa um alvoroço na comunidade de Betânia. E, de certa forma, a população, os vulneráveis, aqueles que estavam precisando de alento naquele tempo, eles veem em Jesus uma esperança. Eles veem em Jesus um rei. Mas, por um outro lado, os religiosos, os poderosos, aqueles que conspiram para se manterem no poder, os religiosos e poderosos da época, eles veem Jesus como uma ameaça. E eles começam a conspirar a morte de Jesus, de tal forma que Jesus precisa se esconder, ele precisa se retirar para o deserto. Porque ele percebe que há uma conspiração à sua volta, e Jesus se retira alguns dias para o deserto. Até que chegue o momento certo. Até que chegue o momento certo. Uma semana antes da Páscoa, ele então se dirige para Jerusalém. Antes disso, ele tem um encontro em Betânia. O Evangelho de João nos diz que esse encontro é na casa do próprio Lázaro. Apesar de haver uma divergência aí, né, onde os evangelhos de Mateus e Marcos dizem que esse encontro é na casa de outra pessoa, né, na casa de Simão, João diz que é na casa de Lázaro. Mas independente de onde aconteceu, esse encontro aconteceu em Betânia, um lugar onde Jesus tinha afetos, um lugar onde Jesus tinha vínculos. E nesse encontro, Mateus e Marcos não dizem quem é essa mulher, mas João deixa claro que essa mulher é a Maria, irmã de Lázaro. Ela entra e ela derrama sobre os pés de Jesus um perfume. Mateus diz que ela unge a cabeça, João diz que unge os pés, enfim, aqui há algumas diferenças, porque afinal de contas são pontos de vista diferentes, mas a essência da história é a mesma. Há ali uma mulher que está ungindo Jesus, derramando sobre Jesus algo precioso. Alguns fariseus e o discípulo Judas, que já passava pela sua cabeça a ideia de trair Jesus, eles acham aquilo um absurdo. Como é possível derramar um perfume tão caro assim? Gastar um perfume tão caro? Jesus diz, não, isso é sinal de adoração. Deixe essa mulher, deixe Maria. Ela escolheu a melhor parte. Depois dessa experiência, então Jesus se levanta. E no dia domingo, no primeiro dia da semana, aquela que seria a pior semana para Jesus, Jesus então entra em Jerusalém. Ele sai de Betânia, entra em Jerusalém, montado num jumentinho. E ali ele é aclamado. Hosana! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, nos salva, Senhor. Há uma multidão aqui que está sofrendo. Nós precisamos de um rei. E aquela semana, os dias seguintes, é uma semana muito difícil para Jesus. Principalmente no relato de Mateus, Marcos também relata, aquela semana é, por exemplo, a semana em que Jesus, ele entra no templo, e ele ali se ira com aqueles vendilhões, e ele derruba tudo, né? É o momento em que Jesus purifica o templo. É naquela semana em que os fariseus, eles de maneira mais incisiva, eles questionam a autoridade de Jesus. Eles tentam fazer perguntas para pegar Jesus, para, de certa forma, encontrar em Jesus algo que o incriminasse. Já estavam armando, conspirando a sua morte. É nessa semana que Judas vai até os líderes religiosos e entrega Jesus por 30 moedas de prata. E é interessante que você percebe, principalmente no relato de Mateus e no relato de Marcos, você percebe que Jesus, ele está aflito, ele está angustiado. Você percebe isso porque de dia ele vai para Jerusalém, ele tem ali um embate com os fariseus, ele ali é questionado a todo momento, e no final do dia ele volta para Betânia. Isso acontece 2 ou 3 vezes naquela semana. Ele vai para Jerusalém, Ele tem um embate com os líderes religiosos. Ele percebe a conspiração. Ele sabe que está chegando o momento. O seu coração fica aflito. Mas no final do dia, ele volta para Betânia. Ele volta para o lugar do afeto. E é interessante porque Jerusalém significa cidade santa, cidade de paz. E o nome Betânia significa casa da aflição, lugar do pobre. Mas Jesus, o sentimento de Jesus é exatamente o contrário. É na cidade santa, é na capital, que ele encontra aflição para sua alma. E na cidade pobre, no lugar da aflição, na periferia, ele encontra alento, ele encontra vínculos profundos, ele encontra ali irmãos e irmãs que se assentam com ele ao redor da mesa e, de certa forma, confortam o seu coração, acalentam o seu coração para os próximos dias que seriam terríveis para Jesus. Jesus voltava para Betânia, para o lugar do vínculo. E é legal que em Jesus, Deus se identifica com a aflição humana. Jesus, nessa semana, teve ira no momento do templo. Ele teve aflição, ele ficou triste, ele ficou angustiado. Ele se sentiu acuado. Mas ele voltava para os afetos. Ele voltava para Betânia. Havia uma multidão que estava aflita. Havia uma multidão que estava angustiada e que clamava por um rei. Então o rei entra na cidade, sentado num jumentinho, anunciando a paz. Há algo certo, meus irmãos. Há algo certo, querida Liber, nessa manhã. É que no meio da nossa aflição, no meio da nossa angústia, eis que surge o Rei da Paz diante de nós. Montado num jumentinho. Nós que estamos precisando tanto de salvação. Nós que vivemos numa sociedade que clama por salvação. Pode ter a certeza que eis que das portas da cidade surge o Rei. Surge o Rei bendito, o Rei bendito que vem em nome do Senhor, o Rei Salvador, o Rei que vem para estabelecer a paz, o Rei que vem para libertar o seu povo, o Rei que vem para salvar o mundo. O Rei está diante de nós e ele surge diante de nós. E nós o aclamamos. Hosana, bendito, bendito seja Jesus, enviado por Deus para nos salvar. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, aquele que pode nos salvar. Jesus é o nosso Salvador e Ele está diante de nós. Diante de nós Ele surge, montado num jumentinho, indicando que Ele vem para estabelecer a paz. Mas há algo importante, irmãos. Há algo importante, porque nós não devemos apenas aclamá-lo. É claro que a aclamação faz parte, o nosso coração exulta diante de Jesus. Quando nós estamos diante dele, num encontro como esse, ainda que seja um encontro virtual, e quando nós cantamos cânticos como esses que cantamos, o nosso coração exulta e nós erguemos as nossas mãos e nós declaramos: bendito seja, Senhor. Bendito seja, hosana, hosana nas alturas. Hosana, Senhor, Tu és bendito, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Salvador. Nós Te glorificamos, nós Te amamos, nós Te exaltamos. Porque nós estamos diante do nosso Salvador. Mas além de aclamá-lo, nós precisamos seguir os Seus passos. Nós precisamos dar um passo para fora dessa multidão e seguir os passos de Jesus até o lugar dos afetos, até Betânia, o lugar do encontro, o lugar da troca de olhares, o lugar onde estamos diante de Jesus, e ali Ele parte o pão. Mas alguns dias depois, Jesus se reúne com seus discípulos. No momento em que eles esperavam que o rei tomaria Jerusalém, Ele vai para uma sala. Ele se assenta na mesa com seus discípulos. Ele parte o pão. Ele dá instruções. Ele compartilha a dor do seu coração. Eles cantam um hino. Eles se dirigem para um jardim. Ele compartilha a sua dor, o seu sofrimento. Ele chora diante dos seus discípulos, diante dos seus amigos. Ele se derrama diante dos seus amigos. Ele corre para o lugar dos vínculos, para o lugar dos afetos. No momento mais difícil da vida de Jesus, Ele se dirige para o lugar dos afetos. Ele valoriza os vínculos profundos. Por isso, nessa manhã, nós estamos aqui reunidos, juntos, aclamando o Senhor. Bendito é o Senhor, bendito é o Rei, e queremos de fato que Ele reine sobre nós, que Ele reine sobre as nossas casas, sobre a nossa igreja, que Ele reine sobre a nossa vida. Nós precisamos de um Salvador. As notícias ruins, elas chegam a todo momento, nós estamos tristes. Nós precisamos ser acolhidos pelo Senhor, nós precisamos de um Salvador. Mas mais do que aclamá-lo, nós precisamos seguir os seus passos até o lugar do afeto, até o quarto secreto, até a experiência da mesa, onde nós nos assentamos com Jesus e experimentamos da sua dor. Experimentamos da dor de Jesus. Quando Jesus estava no Getsêmani, os seus discípulos já estavam cansados, eles estavam dormindo, e Jesus falava: por favor, fiquem acordados, orem comigo, fortaleçam-se. A dor de Jesus na cruz, levando sobre si os nossos pecados, e não só os nossos que estamos aqui, mas os pecados de todo mundo, em todas as épocas. Jesus levando sobre si os nossos pecados. Dentre os muitos nomes que Jesus carrega, um nome que o profeta Isaías nos ensina é que Ele é o homem de dores. É o homem de dores. É o homem que experimenta as nossas dores, que partilha das nossas dores e nos convida a experimentar a sua dor. Nós queremos, mais do que aclamar Jesus como Rei, nós queremos experimentar as dores do mundo, assim como Jesus experimentou. Nós queremos criar vínculos com pessoas. Queremos reconstruir os nossos afetos, voltar para a mesa, partilhar aquilo que temos recebido, ir ao encontro dos necessitados, abraçar a viúva, abraçar o órfão, abraçar o estrangeiro, o pobre, o vulnerável. Esse é o convite do Rei. Ele não veio para tomar uma cidade, Ele não veio para tomar um governo, Ele não tem representantes no poder público. É claro que muitos ali representam Jesus, mas Ele não está interessado no governo de homens. Ele veio para estabelecer a paz nas nossas casas, na nossa comunidade, nas nossas igrejas. Ele veio para estabelecer a paz no nosso coração. Por isso, nós que nessa manhã estamos aclamando o Senhor, por isso nós que nessa manhã estamos louvando ao Senhor, erguendo a Ele a nossa voz, as nossas mãos, a nossa adoração, construindo esse altar de louvor diante do Senhor. O convite é para que depois desse culto, sigamos os passos do Mestre, até o lugar do afeto, o lugar dos vínculos. Quais têm sido as suas prioridades nesse tempo? Você tem construído, você tem buscado tesouros dessa terra ou tesouros eternos? Será que a corrida por uma carreira, a corrida por bens materiais, a corrida por um nome nesse mundo, não está te deixando negligente com a presença de Jesus, com os seus afetos mais profundos? Será que você não tem prejudicado as suas relações de afeto com o seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com os irmãos da sua igreja, com o seu PG, com o seu pequeno grupo? Será que você não tem sido negligente com relação a essas relações por conta da correria do dia a dia? O convite de Jesus nesses tempos difíceis é: nós precisamos voltar para o lugar do afeto. Precisamos reconstruir vínculos. E para isso precisamos pedir perdão. Precisamos liberar perdão. Precisamos nos assentar à mesa. Precisamos estar atentos ao grito e clamor do necessitado à nossa volta. Eis que no meio da nossa dor surge o rei, entrando na cidade, e nós nos reunimos para aclamá-lo, para declarar que ele é bendito, que ele é o nosso Salvador. Agora, se nós não seguirmos os seus passos, nós seremos apenas uma multidão, que é levada, porque muitos dessa multidão com certeza gritaram na sexta-feira seguinte: crucifica-o. Crucifica-o. Alguns gritaram, alguns se calaram. A verdade é que a voz da multidão que aclamava Jesus no domingo, na sexta-feira ela foi silenciada por uma outra multidão que gritava: crucifica-o. Pessoas que não seguiram os passos de Jesus, que não construíram esse vínculo profundo, que esperavam que Jesus fosse o seu libertador pessoal, tinham expectativas pessoais, expectativas egoístas, e que assim que perceberam que Jesus não supriria essas expectativas egoístas, mudaram o seu discurso. Jesus não vem para suprir as nossas expectativas, mas para construir um vínculo profundo conosco. Jesus está nos vínculos, no lugar dos afetos, e o convite para mim e para você nessa manhã, meu irmão, é para que a gente volte para Betânia. Volte para casa. Volte para a mesa. Volte para os pés de Jesus. Eu me lembro de uma música do Estênio Márcios, falando a respeito de Maria, que dizia: vamos ficar, Maria. Aliás, enxuga bem, Maria, unge com aloés esses queridos pés que andam feridos. Vamos ficar, Maria, esse é o melhor lugar para gente como nós, que Ele quis salvar. Esse é o melhor lugar. Voltar para Betânia, para os pés de Jesus. Ungir os seus pés. Chorar nos seus pés. Ouvir a sua voz. Partilhar da sua dor, experimentar vínculos profundos com o Mestre e construir essa rede de afetos onde o Senhor se manifesta. É um tempo de retorno, retorno para Betânia. Eis que surge o rei nas portas da cidade santa, é um rei de paz e nós vamos aclamá-lo: bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas assim que ele passar, nós o seguiremos para o lugar do afeto, onde partilharemos da sua dor, mas no final experimentaremos a ressurreição e a vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Que Deus conforte o seu coração. Que Deus conforte os enlutados, aqueles que estão sofrendo por causa da perda dos seus queridos. Que Deus conforte aqueles que estão tristes nesse dia. Estamos diante do Salvador, daquele que é enviado por Deus para nos salvar, do bendito que vem em nome do Senhor. Sigamos, pois, os seus passos até o lugar dos afetos. Senhor, eu quero te louvar nessa manhã, porque na nossa aflição, o Senhor surge diante de nós como o Rei da Paz, como o Rei Salvador que vem para nos libertar, que vem para nos abraçar, que vem para nos salvar. Mas mais do que isso, Senhor, nós queremos seguir os teus passos. Nós queremos ir até um encontro pessoal contigo. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos partilhar da tua dor. Nós queremos nos assentar na mesa contigo. Nós queremos construir essa rede de afetos, onde o Senhor se manifesta. Por isso, Senhor, ouve o nosso clamor. E que a tua presença possa de fato consolar o nosso coração. Abraça-nos, Senhor, nesse domingo de Ramos, o domingo onde o Senhor entrou em Jerusalém anunciando a paz, mas que desse dia em diante teve uma semana muito difícil. Por isso nos conforta, Senhor, nos abraça, porque nós sabemos que no início da próxima semana, nós o veremos ressurreto. O Senhor vai vencer tudo e todos. O Senhor vai vencer a morte, que é o último inimigo. Abençoa a nossa igreja. Abençoa a Liber. Fica conosco. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a misericórdia de Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa igreja, sobre este lugar de afetos que nós construímos diante de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe.